Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos, terça-feira, 1 de junho de 2021. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. O livro que veremos não tem no nosso idioma, uma obra muito bonita, escrita por um filósofo norte-americano, filósofo de orientação da fenomenologia, e ele trabalha um dos ramos novos da filosofia hoje no mundo, que é a filosofia da tecnologia. E esses filósofos que estudam os campos da filosofia da tecnologia, eles buscam compreender e refletir sobre as questões que envolvem o homem, as máquinas, os elementos de informática e outros aspectos. E este que veremos é um dos grandes filósofos nessa área, que é o Don Wider. E o Don Wider, ele é um filósofo que vai um pouco além da fenomenologia. Ele é um dos pioneiros nessa área. É um homem que hoje tem 80 e tantos anos, e ele escreve o livro que eu tenho em mãos sobre as técnicas médicas a partir da própria vivência que ele teve nesse âmbito. Ele, por cirurgias que ele passou, problemas da idade. Aliás, até no livro ele conta, entre outras coisas, de uma das conferências que ele fez, que ele levou os exames de imagens que ele tinha feito e utilizou os próprios exames de imagem como exemplos do que ele estava falando. Vamos então diretamente à obra do Don Wider. Vocês encontram nas plataformas a obra deste filósofo norte-americano. Bem, ele apresenta a obra dizendo: o meu livro trata do envelhecimento e das tecnologias médicas no século XXI. Segue um estilo que evolui agora na sexta obra sobre técnica que eu escrevo. Por um lado, este meu livro é pessoal e é autobiográfico, na medida em que será a minha própria experiência de envelhecimento que está sendo descrita. Por outro lado, eu sou um filósofo da tecnologia, um modo de filosofia recente que enfatiza o papel das tecnologias nas várias relevâncias da vida humana, tanto no aspecto individual quanto no aspecto social. Este filósofo, o Don Wider, ele procura sempre descrever os fenômenos. Ele não, como um pós-fenomenólogo, ele procura não cair nas definições. Aliás, ele diz literalmente isso, que ele não gosta de definições, que ele prefere descrever o que se passa, que para ele isso é mais condizente com os nossos dias. A época das definições cristalizava muito uma coisa e ele prefere a descrição pelo caráter da vivacidade dela, de sempre estar se atualizando, né? Bem, aí ele apresenta isso que eu acabei de dizer e ele fala que no trabalho dele ele busca um tipo modificado de análise fenomenológica voltada especificamente para aquilo que é único na técnica, ou a materialidade dos instrumentais e ferramentas desenvolvidos na ciência médica. E é sobre isso que ele vai tratar, em especial as imagens. O que eu quero dizer com isso é quando você vai a um hospital e o médico te pede um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, você vai lá e faz isso, apresenta ao médico, ele faz uma análise desse material, diz: olha, o senhor, a senhora está apresentando tais aspectos, vamos fazer mais exames, vamos comparar isso com os exames de sangue, vamos ver quais os tratamentos, não é assim que isso funciona? Pois o Dom Eder, o que ele faz é refletir sobre esses aspectos. Esse é o trabalho filosófico dele. Ele prossegue dizendo, especificamente em 2008, que foi uma grande virada na minha vida, foi quando o envelhecimento começou a ser dramático. Agora eu tenho 85 anos. 2008, 85 quando ele escreve a obra, né? 2008 foi meu 74º ano. Este livro vai contar dos 10 anos de envelhecimento e os vários modos e procedimentos médicos que eu passei nesse período. De certa forma, eu era um típico homem idoso. Em minha função de filósofo da tecnologia, acabara de fazer 3 viagens à China, país intensamente envolvido no que eu entendo por revolução tecnológica pós-moderna. Hoje, as ambições chinesas incluem a liderança mundial em inteligência artificial e em outros campos também. Ele diz que ele fez 3 viagens à China. Imagine um homem com 80 anos de idade, 3 viagens ele faz. E para fazer conferências, ele fez em 2004, 2006, 2007. E ele disse que quando estava caminhando pela Grande Muralha da China, espetacular, que a gente vê naquelas imagens lindas, né, tantas fotos, ele disse que ele começou a se tornar ofegante. Literalmente ele fala, ofegante, cansado, com dificuldades, pela primeira vez na minha vida. Depois dessa minha primeira experiência muito desagradável, de uma respiração curta, eu fui ver o meu cardiologista no hospital universitário. Esse hospital universitário era na própria universidade onde ele trabalhava. E ele diz, seu diagnóstico, revelado em uma angiografia, era doença cardiovascular. E aqui o Dom Eder passa a vivenciar aquilo que ele estudava, mas na condição de paciente, observando de perto e dialogando com coisas que ele escrevia a respeito. Então ele diz, as tecnologias permanecem materiais, enquanto o hardware, o concreto, a técnica, vão resistindo à totalização. Um sentido, aliás, que eu desejo continuar na técnica médica. Eu cresci em uma fazenda, lá no Kansas, em uma cultura que incluía muitas tecnologias como lixo. Ele mostra, então, que ele tinha um olhar desconfiado para essas tecnologias, que hoje estão por toda parte, fazem parte das nossas vidas. Ele diz que hoje, pelo mundo, em muitos lugares, a estimativa de vida é de 85 anos. E ele pergunta, como é que isso aconteceu? Houve inicialmente um fator importante que se chama saneamento. Até que as práticas nacionais se voltassem para o saneamento, doenças como febre, tifoide e as primeiras pragas que o mundo enfrentou, muitas epidemias, conseguiam matar grandes proporções de pessoas nas sociedades. Ele escreveu essa obra muito fora do nosso quadro pandêmico, né? Aí ele diz, agora eu examino em retrospecto para que, então, a partir de agora, pudéssemos reconhecer aqueles micro-organismos que eram germes, bactérias, vírus, provocadores das doenças. Eles não conseguiriam fazer frente a várias das terapias informatizadas que temos. Permita-me, de uma forma singela, mostrar que a imagem ótica da ciência atual desempenhou um papel fundamental E aqui ele vai incluir, desde Galileu para cá, as técnicas das lentes que desenvolveriam coisas como o microscópio e outros, né? Ele diz que nós revolucionamos a maneira como nós entendemos tudo isso e a nossa visão do micromundo, que até então era inalcançável. Ele fala incluindo a reprodução com a descoberta visual de espermatozoides, óvulos, micro-organismos causadores de doenças, meu próprio procedimento de reparo do coração. Ele diz que não foi uma substituição, foi reparar mesmo o coração, não poderia ter sido diagnosticado ou submetido cirurgicamente a um século. Se voltarmos ao nosso século, vemos um mundo pós-moderno e estamos passando neste momento, às vezes, por algo que eu denomino segunda revolução científica. Muito aparente em sua dimensão médica e liderada por uma virada para a laparomicronanoprocessamento, especialmente em técnicas de imagens e procedimentos cirúrgicos. Bem, o que isso tem a ver com a filosofia da tecnologia? Porque até agora o filósofo está apresentando um quadro que vivenciamos nos nossos dias. Pois é precisamente nisso que ele descreve que começa a filosofia da tecnologia. As imagens começam a se tornar mediações. Então você vai a um médico e diz que dói. O médico às vezes vai olhar para a imagem, não mais como era feito antes, tocar, sentir, colocar o ouvido junto à orelha, junto à barriga da pessoa. Observar a coloração da pele, hoje, muito disso, isso ainda existe, mas muito disso já é feito nas imagens. A imagem se tornou parte do nosso corpo. E aqui há questões filosóficas importantes, que ele vai colocar agora nesses elementos que seguem. Ele diz, muitas mudanças aconteceram, algumas das principais a partir do século XX. A cirurgia, por exemplo, mudou claramente de processos, muito profundamente. Ele diz que antes uma cirurgia era uma carnificina, literalmente a palavra que ele usa, e que agora esses processos novos, os processos, vou ler o que ele escreve, laparoscópicos. Ele diz até a apendicite já exigiu uma grande operação. E agora, no entanto, quando minha esposa descobriu que tinha... Tinha esporões ósseos nos ombros, inibindo a prática do jogo do tênis, a cirurgia laparoscópica deixou, no máximo, uma cicatriz de meia polegada, que após algumas semanas de fisioterapia, permitiu que ela pudesse voltar a jogar tênis. Ele fala também da cirurgia dele de catarata, que antigamente vocês sabem como é que era uma cirurgia de catarata, exigia internação, e a pessoa, anestesia geral, né? E permanecer com aquele com tapume nos olhos por muitos dias, e era uma coisa complicadíssima. E geralmente operava um olho, depois esperava muito tempo, operava outro olho. Era assim que era feita a cirurgia de catarata. E ele conta aqui como é que ele fez a laser, né? Que rápida, pode operar. Hoje você opera os dois olhos, não precisa de internação nenhuma. E é feito às vezes em ambulatório, não precisa cirurgia, anestesia geral, é local, e a pessoa sai dali caminhando tranquilamente depois de alguns minutos. Ele diz que tudo isso mudou completamente, inclusive a nossa relação com os processos médicos, com a medicina, e isso tem várias implicações nas nossas vidas. Numa parte adiantada do livro, lembrem que nós vamos trabalhar esse livro hoje e amanhã na oficina. Hoje a gente faz uma aproximação inicial, amanhã a gente vê os aspectos mais profundos, tá bem? Ah, bom, aí ele fala que uma parte avançada, ele concede uma entrevista, muito interessante essa entrevista, sobre imagem médica, sobre os processos das imagens médicas, e como fenomenólogo, ou seja, ele está estudando a consciência nossa, né? Os fenômenos, aquilo que a gente consegue ver, ouvir. Observem, por favor, esta parte que segue agora, é a parte avançada da nossa oficina. Primeira parte, os primeiros 15 minutos, fizemos toda uma base de fundamentos para o que segue agora. Agora vamos entrar nos aprofundamentos. Dom Ed nos diz, muito das imagens médicas tem a ver com a nossa biografia. Eu fiz uma cirurgia do coração aberto, fiz substituições de próteses no meu joelho, eu tive uma hérnia de hiato. Cada vez que alguém vai para uma cirurgia, você acaba obtendo lá um espectro completo de imagens. Venho fazendo essas pesquisas em tecnologia de imagem há muito tempo, há quase 20 anos. Quando se pensa sobre essas coisas, a imagem médica é, na verdade, bastante nova. A imagem médica importante foi o raio-x, em 1895. Foi a primeira vez que se obteve imagens de qualquer coisa no interior do nosso corpo. Para Dom Witt, no momento em que nós fomos capazes de fazer esse tipo de elemento, lembrem que o corpo até então ele era fechado. Você acessava essas coisas pelo que a pessoa falava que estava sentindo, ou tateando, ou vendo que ela estava com febre, suando, desidratada, etc., desmaiando. A partir dali, nós tivemos condições de olhar para dentro de uma pessoa, como se ela fosse, numa licença poética, dizendo, transparente, imaginem. Era algo completamente inédito, e aquelas imagens eram tão incipientes, né, perto do que temos agora. Exame de ressonância, você pega um tumor do tamanho da cabeça de um alfinete no corpo de um ser humano. É uma coisa impressionante que se pode ver com tomografias e ressonâncias hoje em dia. Ele prossegue dizendo que em várias culturas, como os aborígenes lá na Austrália, eles tinham essas pinturas que lembram raio-x. Que o homem já buscava essas coisas, mas eram especulações. Ele fala, eu tenho uma dúzia de CDs da minha própria imagem, essas imagens, né? Ressonâncias, tomografias, e algumas vezes eu usei isso nas minhas palestras. Em Oxford, fiz uma apresentação chamada My Case, meu caso. O que os especialistas tentam fazer é obter pelo menos três processos de imagem totalmente diferentes uns dos outros. Depois, conseguem executá-los por meio de um programa de computador para fazer uma imagem completa. Em um cenário, nós temos suspeita de um tumor cerebral. Então, imaginamos o tumor cerebral com PETs, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas. Criamos um modelo 3D. O médico abre o crânio para extirpar o câncer, porém, não conseguem ver nada. Cortam o que deveriam estar naquele local ou não? A história atual é que sim, nós acreditamos nessas imagens, sobre o que vemos com os nossos olhos nestas imagens. Ou seja, este filósofo está nos dizendo, olhem, isso que até agora era uma fotografia que nós considerávamos a parte do corpo, agora é parte do corpo. Eu olho para a imagem para saber o que eu tenho que extirpar, qual é o tipo da cirurgia ablativa que eu vou fazer ou se não vou fazer. Isso é uma inovação imensa. O nosso corpo se propagou, ele se prolongou em direção a esses elementos. E ele diz que a confiança nessas imagens médicas é imensa. Vejam como ele fundamenta isso. Ele fala assim, há muitos livros sobre a história do diagnóstico. E é muito peculiar porque, em termos de gênero, há muito tempo foi proibido na Ásia e na Europa que os médicos do século masculino tocassem nas mulheres. Era assim. Há períodos na história em que eles chegavam a criar bonecos. E a mulher, ao ir ao médico, ela apontava na boneca para a parte onde ela sentia dor. Mais tarde, depois do Renascimento, este tabu gradativamente foi caindo. Muitas das sondas eram combinadas tátil e acusticamente. Por exemplo, um médico, um especialista, podia tocar no abdômen para ver se havia um tumor. Havia um longo histórico de mudanças no diagnóstico, desde nenhum toque na pessoa, ao toque até agora, ao acústico e visual associados. O que o Dom Ayad está nos propondo aqui realmente é algo muito, muito interessante. Muda completamente a nossa forma de relação, não é? Desde da maneira, no momento em que muitas barreiras começam a ser ultrapassadas, muitas formas de entender o mundo começam a ser ultrapassadas, alguns não se dão conta que a própria intimidade do corpo, aquilo que até então era um mistério, que não podíamos conceber, agora simplesmente é visto da maneira mais aberta, sem qualquer esconderijo. O ser humano tão preocupado em ocultar partes de seu corpo sob panos, sob tecidos, com pudores, etc., se esqueceu de que muito além disso já estava sendo visto. Ele nem se deu conta. Então, o Dom Ed nos traz, entre outras reflexões, estes elementos. Ele diz que isso vai muito além. Olhem essa parte aqui do livro que eu selecionei. Ele diz assim: a cirurgia laparoscópica, por exemplo, a inserção de uma câmera no corpo, às vezes é chamada de cirurgia Nintendo. E o melhor treinamento para cirurgias dessa natureza, cirurgias laparoscópicas, vem sendo praticadas em videogames. Há todo um campo em desenvolvimento, que é o câncer de... Uma tradução para isso seria o câncer de sons, de sonificações. Você pode discriminar acusticamente entre células saudáveis e as células que são cancerosas. Pode ouvi-las, transformando vibrações em sons, e uma pessoa pode aprender e perceber essa diferença. Aliás, qualquer pessoa. No século XVIII, era muito comum pensar que cada um dos cinco sentidos era distinto e produzia dados muito diferentes. Este período está totalmente morto. Um padre jesuíta chamado Spallanzani foi o primeiro a descobrir a ecolocalização de morcegos. Aqui ele conta que esse padre tapava os olhos dos morcegos, e os morcegos iam lá e continuavam se alimentando com as mariposas, não fazia qualquer diferença. Mas a hora que esse padre colocou cera nos ouvidos, nas orelhas do morcego, eles não conseguiam mais apanhar as mariposas, não conseguiam mais se alimentar, conta o Dom Ed na obra, né? E ele usa isso como uma analogia. Olha a analogia que ele faz. Ele diz assim: eu reflito e faço uma argumentação de que hoje a ciência seria muito mais rica se ela fosse multissensorial. O problema com os instrumentos é que os instrumentos, ao contrário dos nossos sentidos, eles podem ser monossensoriais. Entendem a crítica que o Dom Ed faz? Nós vamos a um médico e ele, claro, tentando nos ajudar com os estudos, e nós colaborando com o trabalho, nós fazemos uma fotografia do que se passa dentro de nós. E o Dom Ed diz: isso é um aspecto. E ele defende como filósofo da tecnologia, que devemos associar esse aspecto a todos os outros numa conversação multissensorial, que vai envolver aqui desde a biografia da pessoa, como ela se sente, ela vai falar, ela vai ser tocada, palpada, ela mesma vai se sentir, e tudo isso conversado. Quer dizer, a imagem não estará mais sozinha. Não vai lá e pega uma ressonância, uma tomografia. Alguns dos senhores já passaram por isso, sabem o quanto é desagradável ficar dentro daquele tubo com aquele barulhão imenso, não é? Frio, etc. Para dali extrairmos umas imagens. Ele propõe que nós conversemos tudo isso. Ele prossegue dizendo, desde o século XIX, a descoberta de todos os elementos, o espectro eletromagnético, que na verdade é a descoberta de toda a energia que vem de algo que tem forma de onda, em teoria, poderíamos, neste momento, imaginar as coisas ao longo deste espectro. Na realidade, não porque certas partes do espectro foram apenas instrumentalizadas. A novidade em tudo isso é a informatização. Podemos alcançar os dados, a medição das frequências e transformar tudo isso em imagens. Ele fala que quando ele faz conferências, às vezes há artistas que fazem, dizem para ele que estão fazendo isso que ele fala que está acontecendo na medicina. Alguns artistas dizem que estão fazendo isso lá nas artes e que o que ele está colocando desses fatores multifuncionais conversando é muito interessante também nas artes. Finalmente, já estamos numa parte avançada aqui da nossa oficina de hoje. Só um pouquinho, por favor. A minha tese com a filosofia da tecnologia, uma introdução, isso é uma outra obra que ele escreveu, Filosofia da Tecnologia, uma introdução. A minha tese naquele livro era que nós fazemos as tecnologias e, por sua vez, as tecnologias nos fazem. Ou seja, para Dom e de nós, quando construímos essas imagens, essas ressonâncias, tomografias, e aí olhamos para elas para saber qual é o nosso estado de saúde, ele diz, agora nós estamos nos guiando por elas, e são elas que nos dizem você está bem, você está mal, e às vezes com um poder de sugestão imenso, não é? A ponto de fazer uma pessoa, às vezes, até se entregar, ela não vai querer mais lutar, porque ali saiu na imagem que o câncer já é muito, está disseminado, é uma metástase, é gravíssimo, ou o médico lá no hospital mostra uma imagem do pulmão e diz que o pulmão está com mais de 50% comprometido. E para alguns aquilo ali não é um diagnóstico, é uma sentença. Ele se entrega e não vai querer lutar. Outros não vão usar isso para querer lutar. Mas seja como for, é a tecnologia que está me dizendo as coisas agora. Eu a criei e ela está me dizendo. É o que ele coloca aqui, que na tese dele, Filosofia da Tecnologia, ele diz que primeiro a gente vai lá e inventa tudo isso para nos ajudar. E depois é isso que vai nos dizer como nós estamos nos sentindo, se estamos bem, se não estamos, numa ironia muito grande da nossa época. Ele fala que... Bem, tem vários outros aspectos. Hoje vimos a primeira parte da filosofia da tecnologia. Talvez alguns dos senhores tenham ouvido pela primeira vez essa expressão, e este é um dos filósofos proeminentes nessa área, Dom Id. Amanhã veremos a segunda e última parte deste trabalho. Agradeço a presença dos senhores na nossa oficina de hoje. E convido para amanhã a mais uma oficina. Alguns terão aula daqui meia hora já nos veremos de novo. Tchau, pessoal. Uma boa noite. Um bom descanso para vocês.